Estamos apresentando Salão Verde.
O Parlamento Europeu não virá mais a Rio+20. E o principal motivo não está diretamente ligado às questões ambientais da Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Oficialmente, a desistência dos eurodeputados se deve ao custo elevado da hospedagem no Rio de Janeiro em um período de crise financeira na Europa. Um parlamentar holandês usou o Twitter para criticar os hotéis cariocas, que pediram diárias de até 600 euros.
Outro deputado alemão disse em audiência pública do Parlamento Europeu que os custos de hospedagem da delegação subiram de uma hora para outra de 10 mil para 100 mil euros, equivalentes a 250 mil reais. Além disso, os hotéis cariocas só estariam admitindo fechar pacotes por uma semana completa, mesmo sem necessidade de hospedagem por todo esse período. Os 11 eurodeputados que viriam a Rio+20 alertaram que esse abuso pode levar a conferência a um grande fracasso.
Paralelamente a Rio+20 está programada a Cúpula Mundial de Legisladores, mais conhecida como GLOBE. O evento deveria reunir cerca de 300 parlamentares de mais de 100 países para discutir o papel do poder legislativo no monitoramento da implementação das políticas públicas ambientais. A GLOBE acontece no período entre 15 e 17 de junho, no Rio de Janeiro.
E a Câmara dos Deputados decidiu cobrar explicações do setor hoteleiro carioca. A Comissão de Turismo e Desporto aprovou a realização de audiência pública para debater as diárias abusivas diretamente com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis e o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. O presidente da Câmara, Marco Maia, já decidiu que a Casa não vai pagar diárias abusivas para os deputados que forem a Rio+20.
Fiquei sabendo que o preço que será cobrado pela diária do hotel que está sendo oferecido para a Câmara dos Deputados é algo em torno de R$ 1.600 uma diária. E eu já determinei que a Câmara não irá pagar, né, esta diária para garantir a participação dos deputados na Rio+20 nestas condições. Porque isto, de fato, na minha avaliação, é um preço abusivo, né, e que precisa ser encarado.
Marco Maia disse que vai enviar carta ao Parlamento Europeu e ainda espera reverter a desistência da instituição em relação a Rio+20. Esse tema também foi discutido na semana passada durante a audiência da Comissão de Turismo da Câmara com o presidente da Embratur, Flávio Dino. Ele afirmou que o governo já fez a sua parte para a redução das diárias por meio de linhas de financiamento do BNDES e da desoneração tributária dos hotéis. Flávio Dino fez um apelo aos empresários do setor, sobretudo diante de outros grandes eventos que o Brasil vai sediar, como a Copa e as Olimpíadas.
O que nós esperamos é que o setor privado compreenda esse momento de superaquecimento de demanda como uma oportunidade que não pode ser perdida pela prática de preços abusivos, para que possamos praticar preços justos e, com isso, garantir exatamente a imagem positiva do Brasil. Quando nós temos essa sequência de eventos e, eventualmente, houver uma má compreensão, se buscar margens de lucro muito elevadas, nós estaremos, na verdade, matando a galinha dos ovos de ouro e comprometendo a sustentabilidade do crescimento do turismo no Brasil.
A equipe do Salão Verde entrou em contato com a Secretaria Executiva do Comitê Nacional de Organização da Rio+20, responsável pela logística da conferência. De acordo com o órgão, 5 mil quartos de hotel estão garantidos para atender as delegações oficialmente convidadas, o que não é o caso do Parlamento Europeu, que participaria apenas de eventos paralelos à Rio+20.
O comitê explicou que, por tradição, os países anfitriões pagam a hospedagem apenas dos chefes de Estado e de governo e de um segurança particular dessas autoridades. Há também acomodação garantida para funcionários da ONU. Quanto aos valores abusivos das diárias cobradas dos demais participantes da conferência, o comitê diz não ter competência específica para tratar do assunto.
Depois de desistir de participar das reuniões preparatórias da Rio+20 promovidas pelo governo brasileiro, o grupo facilitador da sociedade civil na Conferência da ONU agora lança a campanha Não à Economia Verde. Trata-se de uma crítica forte a um dos principais objetivos da Rio+20, que é o de fortalecer o uso econômico ambientalmente correto dos recursos naturais.
As ONGs que integram o comitê argumentam que o conceito pensado pela ONU para a economia verde não coincide com a posição dos movimentos sociais sobre desenvolvimento sustentável. De acordo com os representantes da sociedade civil, os documentos prévios da ONU sobre o tema não trazem nenhuma crítica ao atual modelo produtivo e consumista que gerou a degradação ambiental das últimas décadas. E um dos integrantes do Comitê Facilitador da Sociedade Civil é o nosso entrevistado de hoje na série de diálogos sobre a Rio Mais 20. O Zeca conversou com o articulador dos povos indígenas da ONU, Marcos Terena. Ele é da etnia Xané, do Mato Grosso do Sul, e liderou a Conferência Mundial dos Povos Indígenas durante a Rio 92. 20 anos depois, Terena está novamente à frente da organização da presença ativa de indígenas de todo o mundo na Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável. Confira a entrevista.
Marcos, eu queria que você explicasse para a gente como está a mobilização da comunidade indígena para Rio Mais 20 e como será a participação efetiva dela na conferência da ONU.
A gente está fazendo essa coordenação como ponto focal brasileiro exatamente para que a participação indígena seja a mais representativa. E para isso nós temos conversado com vários líderes, que nós chamamos de caciques, né, para que eles compreendam e possam participar, inclusive com a preocupação de contribuir com ações positivas que as comunidades têm para a melhor qualidade de vida também do homem branco e a sua aldeia, que é a aldeia urbana, né? E esse trabalho, no caso do Rio de Janeiro, estamos com apoio para construirmos o que nós chamamos de Carioca. Inclusive, pedimos para olhar o lugar onde nós fizemos a Rio 92. Decidimos que ela vai ser feita no mesmo lugar onde nós fizemos a Carioca, onde nós escrevemos a Carta da Terra em 92.
Em 92, você foi um dos organizadores da Conferência Mundial dos Povos Indígenas sobre Território, Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa Carioca seria uma versão 2012 dessa conferência?
O enfoque agora não é essencialmente ecológico, ambiental. Ela tem esse viés, claro, né? Porque a gente está acrescentando o termo sustentabilidade, mas com parâmetros de uma nova perspectiva de desenvolvimento. Nós, como indígenas, achamos a ideia boa porque a gente avança um pouquinho, né? Nos é dada a oportunidade de avançar no conceito de desenvolvimento que sempre empobreceu as aldeias indígenas, mas que nós soubemos reagir de alguma maneira e corrigir os erros do passado, né? Por exemplo, a questão da economia, né? Nunca ouvimos ninguém debater o IDH indígena, por exemplo, a qualidade de vida das aldeias, das comunidades, né? Tudo foi feito pelo homem branco no sentido de promover um modelo do homem pobre da cidade. E nós não nos consideramos pobres, né? Nós temos nossos territórios. Agora nós precisamos também contribuir para a conscientização da sociedade envolvente.
Muito bem, estamos conversando com Marcos Terena, que é articulador dos povos indígenas na ONU. Já tem muita gente, Marcos, apostando mais nos resultados da Cúpula dos Povos, que vai ocorrer paralelamente à Conferência Oficial da Rio Mais 20, entre os dias 15 e 23 de junho, lá no Aterro do Flamengo. É o seu caso também?
É claro, nós estamos utilizando todas as ferramentas oferecidas, seja pelo governo, seja pelas oportunidades que surgem, considerando também o cenário internacional dos direitos indígenas, para que a gente possa consolidar o que seria o protagonismo indígena nessas relações. Por exemplo, na Carioca, nós vamos ter uma oca eletrônica para mostrarmos a capacidade operacional de protegermos a floresta usando a tecnologia, satélite, né? Essas ferramentas. Mas, ao mesmo tempo, vamos ter o pajé acendendo um fogo sagrado com duas pedras, que é um fósforo tradicional indígena, e também vamos articular com os indígenas de todo o mundo, né, que vai se encontrar na Carioca, uma declaração de princípios para mostrar que o governo tem que atingir algumas metas de forma concreta e não apenas nos papéis, né?
E como última pergunta, ô Marcos Terena, você até já indiretamente respondeu isso, mas vou pedir para você condensar de uma forma mais objetiva. O foco da conferência é exatamente na economia verde. E qual é o ideal de economia verde, de desenvolvimento sustentável que a comunidade indígena espera que o mundo adote após a Rio Mais 20?
A matemática é muito simples, né? É uma equação baseada em quatro pilares. Mas as Nações Unidas, né, o sistema governamental, ele entende que são apenas três pilares. Quais seriam esses pilares? Primeiro, a questão social, né? Quer dizer, você não pode fazer uma economia sem considerar a sociedade como ela é, né? Ou seja, a sociedade, por exemplo, indígena, ela é daquele jeito. A sociedade dos quilombolas, ela tem aquele formato, né? Do arroz com feijão, no caso da gente, do peixe com mandioca, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos aprender a comer a macarronada, né? A pizza, mas sem que isso fira os princípios básicos da sociedade indígena. E um dos grandes ritos polêmicos que nós vamos ter é exatamente o debate sobre o crédito de carbono, né? Que as grandes empresas dos países desenvolvidos querem convencer a gente de que nós temos que vender o ar das nossas terras, né? Isso é inaceitável do ponto ético indígena, mas também com o princípio de que nós, brasileiros, não precisamos vender as nossas florestas e muito menos o ar das nossas florestas. E, ao mesmo tempo, é claro, gerar um capital de giro, né? Onde os povos indígenas compreendam, por exemplo, que todo índio, por exemplo, tem luz elétrica agora, que foi um plano de governo de levar luz para todos. Mas a gente está explicando que essa luz vem de uma hidrelétrica, né? Então, por que não debatermos com as estatais brasileiras quando afeta o meio ambiente, quando afeta as nossas aldeias? Por que não debater a energia limpa, mas ao mesmo tempo a geração de renda como sócios indígenas nesse processo de desenvolvimento? Esse é um grande sonho de toda a comunidade indígena, para que a gente possa, assim, estabelecer o equilíbrio para o nosso país. Eu sempre acredito nisso como ponta de lança para as novas modalidades de desenvolvimento.
Marcos, te agradeço muitíssimo pela atenção e muito boa sorte nessa articulação que você está conduzindo, tá bom?
Muito obrigado e a gente vai realmente fazer o melhor que pudermos.
A gente iniciou esse bloco falando da desistência do Parlamento Europeu de participar da Rio Mais 20. A chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro britânico David Cameron também já tinham avisado que não viriam por problemas de agenda. A vinda do norte-americano Barack Obama, envolvido com a campanha de reeleição presidencial, ainda está indefinida.
Mas a presidente Dilma Rousseff acaba de confirmar as presenças de outras duas lideranças recém-eleitas. O russo Vladimir Putin, que acaba de voltar ao comando de seu país, e o francês François Hollande, sucessor de Nicolas Sarkozy, garantiram que vão participar diretamente da Conferência Ambiental da ONU no Rio.
Dica da semana.
A Rio Mais 20 mobiliza inúmeros debates mundo afora, promovidos por governos, organismos internacionais, organizações não governamentais, sindicatos e também espontaneamente pelas redes sociais. O PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, quer incentivar ainda mais essa mobilização.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, a ideia do PNUMA é bater o recorde de atividades inscritas nas últimas 4 décadas para a celebração da data. E neste ano, Ana, o Dia do Meio Ambiente tem como tema um dos eixos principais da Conferência Rio Mais 20, a economia verde. O PNUMA lançou então o desafio: economia verde, ela te inclui.
Pessoas, comunidades e instituições do mundo todo estão convidadas a participar, promovendo uma atividade que tenha relação com o tema. Os melhores projetos serão premiados com um carro de consumo eficiente, doado pela Kia.
Os jurados irão analisar 5 categorias. Atividade que mobilizar o maior número de pessoas, ação que traduzir melhor o tema sobre como a economia verde faz parte do dia a dia, evento que for mais criativo, mobilização que cause mais barulho nas redes sociais e aquela que resultar em transformação efetiva. Os inscritos serão avaliados entre 3 e 8 de junho e os vencedores serão premiados em 30 de julho.
As atividades do Dia Mundial do Meio Ambiente podem ter todos os formatos e tamanhos. Quem sabe você e sua comunidade não estarão entre os premiados. Para saber mais como participar, entre na página do PNUMA na internet. www.unep.org/portugues/WED.
E com esse desafio para um dia do meio ambiente mais próximo da gente, o Salão Verde fica por aqui. O programa de hoje foi apresentado e editado por Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina e Márcia Fernandes, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Cacau Diniz.
A gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.